Além do tempo de prazo, esse é um outro anúncio que nós estamos fazendo aqui, além do tempo de prazo, foram incorporados novos critérios para considerar a suspensão do direito de venda de novas pessoas no plano de saúde. O que nós chamamos da negativa dos atendimentos já estava incluído. O rol de procedimentos, ou seja, está cumprindo ou não o conjunto dos procedimentos obrigatórios que o plano de saúde deve cumprir. Negativa, às vezes, para o período de carência que não se justifica. Rede de atendimento, ou seja, ausência de rede de atendimento que tem a ver com não oferecer num tempo adequado ou negar aquele exame. Não garantir o reembolso, ou seja, queixas em relação ao reembolso passam a ser monitoradas para a suspensão do direito de venda também e mecanismo de autorização para os procedimentos. Por isso, inclusive, que nesse ciclo de monitoramento que nós estamos anunciando hoje, toda vez o direito de venda é suspenso quando tem reincidência em dois ciclos de monitoramento. Por isso que novas suspensões serão anunciadas no segundo ciclo de monitoramento dos planos de saúde nesse ano, quando completa dois ciclos. E aí a gente, a partir da reincidência com esses novos critérios, passa a poder suspender direito de venda de mais operadoras, de mais planos de saúde. Pode passar o próximo? Aqui só para os senhores terem ideia do esforço do ressarcimento dos planos de saúde. Nós, em dois anos, conseguimos ressarcir ao Sistema Único de Saúde mais do que foi ressarcido desde a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, isso tendo aprimorado o sistema de informação, a cobrança, melhorando a gestão nessa cobrança. E nós, hoje também, eu assino uma portaria que cria um grupo de trabalho da ANS e o DataSUS do sistema do Ministério da Saúde para aprimorar, inclusive, o sistema de informação da ANS para que a gente possa ampliar ainda mais esse ressarcimento. Todas as operadoras têm obrigação de colocar os seus usuários no cartão SUS. Esse número de identificação do cartão SUS vai ajudar quando uma pessoa é internada no SUS a ter o ressarcimento. Essa obrigação já está em curso. Tem vários dos senhores e senhoras que às vezes já têm o número do cartão SUS e não sabem que tem, porque a operadora já colocou. É só acessar o portal do cidadão do cartão SUS no site do Ministério da Saúde. Todo mundo pode ver seu nome do cartão, até imprimir o seu cartão, emitir o seu cartão SUS no portal do cidadão. Agora tudo isso é eletrônico. E esse grupo de trabalho do DataSUS e da ANS vai aprimorar esse sistema de informação, inclusive criar mecanismos mais fortes de segurança também nesse sistema de informação da ANS para o monitoramento das operadoras de plano de saúde. Pode passar o próximo. Um outro tema, que é o tema da segurança do paciente. Para nós, esse é um tema, eu diria, estratégico, fundamental no Sistema Único de Saúde hoje. Não só na saúde pública, mas também na saúde privada. Nós lançamos, nesse ano, um programa a partir da experiência que nós fizemos com 192 hospitais sentinelas, em 2011 e 2012, que era existirem práticas dentro do hospital de segurança do paciente. Não é possível a gente conviver mais com exemplos onde um profissional administra na veia de um paciente, ao invés de ser um medicamento, ser um alimento. Ou não é possível a gente conviver, é inaceitável ter situações, de, às vezes, de descaso que levam o paciente que entra no hospital a agravos de saúde maiores do que ele já tinha antes de entrar no hospital. Então, a partir da experiência que nós fizemos em 2011 e 2012, de 192 hospitais da Rede Sentinela, que eram mais de 40 mil leitos no SUS, de práticas, adoção de práticas de segurança do paciente, o Ministério da Saúde lançou, nesse ano, um Programa Nacional de Segurança do Paciente. Só para os senhores terem ideia, no Brasil, de cada 10 pacientes atendidos no hospital, um sofre algum tipo de evento, como queda durante o hospital, administração incorreta de medicamentos, mau uso de dispositivos, falhas na identificação, erros em cirurgias ou são acometidos por infecção hospitalar. Então, esse aqui é o cartaz do programa que já está em curso, onde chama a atenção porque são chamadas de 6 medidas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde e Segurança ao Paciente. Pode passar o próximo? Só para os senhores e senhoras terem uma ideia, o Brasil, em relação à quantidade de problemas que uma pessoa tem dentro do hospital por insegurança do paciente, é proporcional, é parecido com outros países do mundo. Mas no nosso caso, 66,7% poderiam ser evitados. Ou seja, são procedimentos inseguros feitos para o paciente que poderiam ser evitados se fossem adotadas práticas de segurança do paciente. Pode passar o próximo? Uma das ações desse programa São 6 protocolos de orientação, de regras para os hospitais públicos e privados em relação à cirurgia segura, identificar, são práticas simples, às vezes, identificar o membro que vai ser operado, isso evita a troca de membros operados que acontece em alguns hospitais, a identificação do paciente, práticas simples de higiene das mãos, prevenção das úlceras, ou seja, um conjunto de protocolos que já estão em consulta pública para sugestões, comentários de profissionais médicos e passarão a ser protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais, municipais, pela Anvisa, para aplicação nos hospitais em todo o Brasil. Pode passar? Uma outra medida é uma resolução da Anvisa que obriga os hospitais, para funcionarem como hospitais, terem o que nós chamamos de um núcleo de segurança do paciente. Hoje, um hospital, para funcionar, ele tem que ter uma comissão de infecção hospitalar. Então, obriga, além disso, a ter um núcleo de segurança do paciente, ou seja, profissionais que fiquem dedicados dentro do hospital, única e exclusivamente para ver se as medidas, os protocolos, das regras estão sendo cumpridas ou não, senador Lucena. Isso, a consulta pública dessa resolução termina no dia 8 de maio, já está há mais de um mês em consulta pública. A partir do fechamento da consulta pública, será a regra publicada pela Anvisa, os hospitais terão um prazo para cumprir. E se não cumprirem, não terão seu alvará de funcionamento renovado. Está aqui representante do Sindicato dos Trabalhadores lá da Fiocruz, o Paulo, ele sabe que dentro da Fiocruz tem um grande programa sobre isso de formação em relação à segurança do paciente. E um chamamento público para que a indústria, as empresas possam fazer novas sugestões, por exemplo. O rótulo dos medicamentos, o rótulo das ampolas, medicamentos de alto risco, por que eles têm que ser da mesma cor, o frasco, né, de outros medicamentos de menos alto risco, ou seja, mudanças também na produção, na indústria, que possam levar maior segurança por parte dos pacientes. Pode passar? Falar um pouco mais rapidamente da importância da atenção básica em saúde. Por determinação da presidenta Dilma, nós temos um grande programa de construção, reforma e ampliação das unidades básicas de saúde de todo o país. Nós fizemos o primeiro censo das unidades básicas de saúde, quase pouco mais da metade delas precisavam ser reformadas ou ampliadas, então o Ministério da Saúde colocou recurso disponível. Todo prefeito, toda prefeita, se quiser reformar e ampliar todas as unidades básicas de saúde do seu município, tem recurso disponível do Ministério da Saúde através do PAC para isso. Pode passar o próximo. Nesse momento, nós estamos já contratados com construção de mais de 3.400 unidades básicas, reforma e ampliação de mais de 20 mil e um programa específico, viu, querido senador Mozarildo, senador Portela, para especificamente para as unidades básicas de saúde fluviais para a região amazônica, são 64 unidades básicas de saúde fluviais disponíveis. Aqui é uma lá no interior do Amazonas que nós já inauguramos, senadora Vanessa Graziottin. Pode passar o próximo. Aqui só exemplos, pode passar, porque tem um monitoramento, pode passar, Paraná, reforma. Isso aqui é o sistema de monitoramento dessas obras, hoje tudo é feito de forma eletrônica no Ministério da Saúde, inclusive alguns prefeitos, eles têm atraso no repasse, porque não colocaram a foto, não colocaram a ordem de serviço, todo o monitoramento das obras é feito de forma eletrônica para ter mais transparência e acompanhamento das obras das UBS em todo o país. Pode passar. Até o dia 30 de abril está aberto para apresentação de novas propostas. Até agora, nós tivemos mais 7.800 propostas cadastradas, algumas de construção, ampliação e reforma. Nós temos mais recursos disponíveis, então até o dia 30 de abril está aberto para... Aqui está errado, são 1,6 bilhões de reais até 2014, para investimentos ainda de reforma, ampliação e construção de novas UBS. Então, chamar 3,9 milhões está pouco, né, senador Odmir Mocca? É 1,6 bi, está errado aqui esse dado. Até o dia 30 de abril está aberto, é só entrar no sistema, no portal, já faz o monitoramento, inscreve as propostas. Repetiu, prefeito e prefeita que quiser reformar e ampliar todas as suas unidades de base de saúde, tem recurso disponível para isso a partir do censo que nós fizemos. Pode passar? Nós estamos levando banda larga para as unidades de base de saúde também. O Ministério da Saúde, nesse censo, descobriu que 30% apenas das unidades têm algum tipo de acesso à internet. Então resolvemos bancar o acesso à banda larga para as unidades básicas de saúde. Os municípios que participam no programa de qualidade na atenção básica de saúde, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério das Comunicações, concluiu uma licitação agora em maio para levar acesso à banda larga para as unidades básicas de saúde. Pode passar? Essa banda larga vai ser importante para a informatização das unidades. Hoje o cartão SUS pode ser todo feito através desse portal chamado Portal do Cidadão. Você pode fazer, emitir seu cartão SUS, acompanhar seu registro histórico de atendimentos. Pode passar ao próximo. Criamos um sistema de informação chamado eSUS Atenção Básica, está disponível para os municípios. Os municípios não precisam pagar mais para desenvolver software para gestão da atenção básica, está disponível desde março para os municípios. Pode passar. Esse sistema de informação de atenção básica faz controle da agenda, controle de estoque, controle da carga horária do profissional, prontuário eletrônico do cidadão. Pode passar. Tem todo o histórico do cidadão, os exames que ele fez, o histórico de atendimento, permite um melhor acompanhamento pelo profissional de saúde, pelo secretário municipal de saúde, combate a desperdício. Quando você informatiza a farmácia, estoque, você reduz fortemente desperdício de recursos na área da saúde. Pode passar. Esse aqui, voltando, é o portal do cidadão do Cartão Nacional do SUS. Hoje, um cidadão pode entrar, através do seu número do Cartão SUS, saber todo o seu histórico de internações, de procedimentos de mais alta complexidade que realizou no Sistema Único de Saúde, e ele pode autorizar um médico a acessar os seus dados. Então, ele vai lá no portal e fala: eu quero que o meu médico com CRMX tem acesso aos dados. Esse profissional médico pode acessar os dados de atendimento desse paciente. Pode passar ao próximo. Um outro investimento importante na atenção básica, que todos os municípios podem participar, é o Programa de Qualidade na Atenção Básica, onde nós criamos um incentivo financeiro pela qualidade do atendimento. O Ministério da Saúde já repassa um recurso para que os municípios possam contratar as chamadas equipes de saúde da família, as equipes de atenção básica nas unidades de base de saúde. Esse programa, o Ministério pode dobrar o que passa nesse incentivo, dar duas vezes mais recurso de custeio para o município, desde que as equipes cumpram padrões de qualidade do atendimento. Nós tivemos, agora para o ano de 2013, mais de 34 mil equipes em todo o Brasil participando do programa, são mais de 5 mil municípios. Estamos muito felizes porque nós saímos de 17 mil que participaram na versão 2011-2012 do programa para mais de 34 mil equipes que participam do programa agora no ano de 2013. Pode passar? Aqui falas, né? Frases de alguns gestores. Gestores, avaliador externo. Esse avaliador externo é porque o Ministério da Saúde fez parceria com a universidade para que ela vá lá, visita, checa que o que está no sistema de informação, se realmente está acontecendo, faz pesquisa de satisfação do usuário. Então, o avaliador externo fala o seguinte: ó, o PEMAC, esse programa, veio dar uma sacudida em todo mundo, ou seja, cobrar desempenho, buscar melhorar o atendimento na atenção básica. Vários profissionais de saúde falando que o PEMAC ajuda a questionar o que estava fazendo, como melhorar o atendimento. Gestores de saúde também dizendo que chama atenção. Como mexe com dinheiro, a gente garante o apetite ainda maior do gestor para cuidar do PEMAC. Uma equipe com bom desempenho, o Ministério da Saúde dá duas vezes mais recursos, dobra o recurso de custeio que é repassado para atenção básica de acordo com o desempenho daquela equipe. Pode passar? Pode passar. Em relação às UPAs 24 horas, nós já temos mais de 270 UPAs 24 horas funcionando em todo o país. Isso tem significado 2,7 milhões de atendimentos todo mês, quase 100 mil atendimentos por dia nessas UPAs 24 horas. E o mais importante, onde elas funcionam, de cada 100 pessoas que precisavam ir para um pronto-socorro, para um hospital, 97 tem esse problema resolvido na própria UPA 24 horas, com isso reduzindo a lotação dos hospitais. Pode passar? Nós publicamos na semana passada a nova seleção de construção de mais UPAs 24 horas. São 205 UPAs habilitadas para construção e 73 para ampliação, que foi uma mudança que nós fizemos desde 2011. Se o município já tem um serviço de pronto atendimento que pode ser ampliado, qualificado, com mais equipamentos para uma UPA 24 horas, ao invés de construir um outro e fechar aquele que já existia, aprimora, reforma, qualifica aquele que já tem, com isso otimizando os serviços. Pode passar ao próximo. Em relação à atenção ao câncer, esse dado aqui é porque ontem está publicado no edital de contratação no Ministério da Saúde. O Brasil vai fazer a maior compra única de equipamentos para radioterapia no mundo inteiro. São aceleradores lineares. E nós colocamos, por ser a maior compra, colocamos como uma condição para a empresa que ganhar. São só dois fornecedores mundiais. Quem ganhar vai ter como obrigação construir uma fábrica no Brasil de aceleradores lineares. São 80 centros de radioterapia em todo o país. Pode passar. Isso vai se somar aos investimentos que já cresceram no câncer nos últimos 2 anos, tanto de investimento federal, saiu de 1,9 bi para 2,4 bi, aumentando o número de procedimentos. Colocamos novos procedimentos cirúrgicos e ampliamos 3 vezes mais o valor pago na tabela SUS para as diárias de internação desses tipos de tratamento para o câncer. Pode passar? Aqui é só os dados do que aumentou de mamografia, do que aumentou de exame Papanicolau no país. Pode passar. Aqui chamar a atenção para os senhores também de um projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado, que cria o que muitos estão chamando da Lei Rouanet para a área da saúde, para os serviços de atendimento ao câncer e de pessoas com deficiência. A presidenta publicou o decreto de regulamentação da lei na última semana e agora nós vamos abrir o processo de receber projetos de empresas do setor privado para apoio de instituições do câncer e de pessoas com deficiência. Pode passar? Um grande esforço que nós temos é de melhorar a urgência e emergência no país. O programa SOS Emergências já acontece em 12 hospitais, agora serão 22, espalhando por outras capitais de todo o país. Pode passar? Uma das ações importantes do SOS Emergência é passar a monitorar com sistema informatizado, câmeras. São câmeras que eu acompanho lá do Ministério da Saúde, apresenta a Dilma de vez em quando, gosto de dar uma olhada. Esse aqui é o Hospital de Base em Brasília, senador Hollenberg. Outro dia teve um caso que a presidenta viu, numa das câmeras tinha um balde lá no meio do corredor e não estava chovendo. Ela falou, o que aquele balde está fazendo? Vamos ligar para o diretor para resolver o problema do balde. O hospital, aqui é o Hospital do Rio de Janeiro, o Albert Schweitzer, aqui é o Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Os hospitais que entram no SOS Emergência são acompanhados, monitorados permanentemente pelos gestores estaduais, no sentido de retirar as macas dos corredores e enfrentar um grande problema da urgência e emergência no nosso país. Pode passar? Esse é um programa Melhor em Casa, inovador, do governo da presidenta Dilma, onde o Ministério da Saúde paga para o município, para o estado, a contratação de uma equipe que faz o que é chamado do home care, ou seja, a gente aprendeu na medicina ao longo dos anos que muitas pessoas poderão ter um atendimento mais humanizado, com mais qualidade, envolvendo mais a família, com melhor recuperação, menor risco de infecção hospitalar, se continuarem sua internação em casa. Nós já temos 518 equipes espalhadas em todo o país. Nós queremos chegar até 1.000 equipes até 2014. Está aberto para adesão nos vários municípios do país. Pode passar? Pode passar. Aqui é o do SAMU, um programa bastante conhecido. Pode passar. Chamar a atenção para o aumento das cirurgias eletivas através dos mutirões de cirurgias. O aumento da cirurgia de catarata saiu de 348 mil, 426 mil, 2012, 466 mil. Nós queremos ultrapassar os 500 mil no ano de 2013 e tentar chegar a 700 mil cirurgias de catarata por ano no ano de 2014. Nós, para isso, criamos um recurso específico para estado e município para estimular mutirão, pagando, podendo autorizar estado e município a pagar um valor maior do que a tabela SUS para as Santas Casas, para os hospitais filantrópicos, atrair hospitais para esses grandes mutirões de cirurgias de catarata e cirurgias eletivas como um todo. Pode passar? Transplantes. Ontem nós tivemos a reunião do Comitê Estratégico de Transplantes. O Brasil bateu mais uma vez o recorde mundial de transplantes públicos e gratuitos. Foram mais de 24.400 transplantes realizados em 2012. Nós tivemos um aumento de 118% em relação a 2002, quando começou o programa de transplante no país. E também fizemos um forte reajuste na tabela SUS para estimular, sobretudo, o transplante de coração e pulmão. Um crescimento muito importante na região norte e nordeste do país. 47% de aumento dos transplantes na região norte e nordeste do país. Pode passar? Em relação às Santas Casas, esse é um debate bastante importante hoje e que tem mobilizado bastante aqui o Senado. Nós defendemos um processo de profunda reestruturação nas Santas Casas. Tiveram uma série de ações já realizadas, como linha de financiamento do BNDES com taxa de juros menor, portaria 100% SUS, aumento no repasse raio-x. Então, desde 2011, o Ministério resolveu adotar uma outra política, que é aumentar os recursos para a Santa Casa, não no reajuste linear da tabela SUS, mas aumentar no que nós chamamos desse incentivo de qualidade, onde o gestor municipal, o gestor estadual, fecha um contrato de qualidade com a Santa Casa e cria esse incentivo onde põe mais recursos para quem se organiza para atender melhor a população, reduzir taxa de mortalidade, reduzir tempo de internação, atender num tempo mais adequado. Só para os senhores terem ideia, saiu de 300, quase 400 milhões do que era repassado desse incentivo de qualidade na contratualização para quase 1 bilhão de reais em 2012. Ou seja, aumentamos quase 3 vezes mais o volume, como uma política, sim, de direcionar esses recursos para quem faz contratos de metas de qualidade. E nós queremos incentivar ainda mais isso, porque nós queremos incentivar que um hospital se organize para atender integralmente o seu paciente, não ser uma coleção de exames, não ser uma coleção de procedimentos, né? Pode passar o próximo? Só para vocês terem ideia, do total de hospitais filantrópicos em todo o Brasil, 41% já fez esses contratos, ou seja, contratualizados com o Estado e o município, e a partir daí o gestor estadual e municipal passa a controlar e acompanhar os padrões de qualidade do atendimento nesses hospitais. Pode passar ao próximo. Esse aqui é uma outra que chamado 100% SUS. Além do incentivo pela qualidade, nós criamos um incentivo 100% SUS. A Santa Casa, um hospital filantrópico que amplia o seu atendimento para o Sistema Único de Saúde, passou a receber um reajuste de 20% em todos os procedimentos de média e alta complexidade que realiza, ou seja, um estímulo para que elas ampliem a oferta de atendimentos ao Sistema Único de Saúde. Pode passar? Pode passar? Pode passar? E um reajuste, nós fizemos sim reajustes na tabela SUS nesses 3 anos, um reajuste em pacotes de procedimentos, não mais em exames isolados. Né? Uma pessoa, vou citar um exemplo, uma pessoa que está com problema de câncer. Então, o Ministério da Saúde fez um forte reajuste no valor pago, por exemplo, para uma cirurgia completa daquele problema de câncer que é realizado na pessoa. Então, foram 96 procedimentos em 2011, 164 em 2012 e 63 procedimentos em 2013. Pode passar?